Glória. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes aí? Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Creio que nessa noite o Senhor já tem direcionado nossas vidas e já preparou um banquete especial. Amém, igreja? Se quiser deixar a nave da luz um pouquinho, não tem problema. Pode abaixar um pouquinho. Isso. Maravilha. Vou estar lendo um texto lá, que vai ser o tema da nossa mensagem. Fala assim para a pessoa que está ao lado: saia do barco. Saia do barco. Repete comigo assim: o barco é seguro, mas não é o lugar que você vai expandir. Amém? Você já deve até ter a noção qual o tema que é hoje, qual o texto que é, né? Alguém já sabe, hein? Quem? Fale. Pedro. Quem conhece essa passagem aí? Levanta a mão, quero ver. É a grande maioria, né? Glória a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 14, vou ler essa interpretação do discípulo Mateus, esse apóstolo. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele já estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, ó Deus, para estudar a sua mensagem, a tua palavra, a palavra que vivifica, que transforma. E no nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda ação do inimigo contra a mensagem lançada, Senhor, em terreno fértil. Repreendo todo o pensamento contrário à tua palavra. Em nome de Jesus, nos leva ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? É um texto muito conhecido, que Jesus, no momento, pede para os discípulos irem para o barco, enquanto Jesus vai orar, e eles avançam pelo barco, e já pela madrugada, os ventos, as ondas, começam a assustar aqueles homens que estavam ali dentro do barco. E é interessante que nesse texto, eles tinham acabado de passar por um milagre da multiplicação de peixes. A Bíblia relata um pouquinho antes que Jesus tinha operado o milagre da multiplicação de pães e peixes. E aqueles homens, os discípulos, viram aquele milagre acontecer quando existia dois pãozinhos e cinco peixes, é isso? Como que é? É 2 peixes ou 5 peixes? 2 ou 5? 2? 2 peixes e 5 pães. E a, e a multidão toda saciou a fome e até sobrou, não é verdade? Sim ou não, igreja? E eles viram esse milagre acontecer, e Jesus vai orar, e esses homens, eu fico imaginando como que eles estariam, se fosse eu e você, que estivesse numa situação dessa, vendo um milagre acontecer, e entrando num barco, imagine a conversa daqueles homens. Ei, você viu o que aconteceu? Você viu o milagre acontecendo da multiplicação de pães e peixes? A Bíblia não relata o diálogo que esses homens tiveram. Mas eu tenho a real convicção que se fosse eu que estivesse lá, e você estivesse lá andando com Jesus, eu ia estar realmente com o meu coração pulsando, falando sobre esse milagre acontecendo. Mas o texto continua quando esses homens estão no mar, e aquele, o vento, a tempestade começam a levar aqueles homens a um momento de medo. E Jesus aparece andando sobre o mar, sobre as águas, e apenas um discípulo sai do barco. Quem foi? Pedro. O único que tomou um posicionamento e saiu naquele momento para reencontrar com Jesus. Eu quero fazer um parênteses aqui. E por que saia do barco? Nós precisamos entender, igreja, que a vida cristã, ela é permeada de desafios. A vida cristã, ela exige todo momento da nossa fé, em todo instante. Sim ou não, igreja? A nossa fé, ela está sendo exercitada diariamente, constantemente, de alguma maneira, a nossa fé está sendo colocada em ação, por várias situações, talvez situações que acontecem dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós precisamos entender que a nossa fé está sendo provada em todo e qualquer momento. O livro de Tiago fala assim, tende, capítulo 1 fala assim, tende grande alegria. Repete comigo, tende grande alegria ou passar por várias provações. Quem que vai ficar alegre? Aí ele continua. Que a prova da nossa fé, que produz a perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, para que eu e você sejamos maduros, íntegros, em nada deficientes. Jesus, através do livro de Tiago, está nos ensinando que no meio das dificuldades, no meio das turbulências da vida, no meio das situações que nos envolve, essa alegria tem a ver com aquela alegria que Cristo coloca sobre nossas vidas, aquela alegria que Jesus, quando toca na nossa vida, acontece sobre nós. É uma alegria que você contagia as outras pessoas, que mesmo diante de obstáculos que nós passamos, nós temos alegria, porque sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos em quem temos crido, sim ou não? Nós conhecemos o poder de Deus sobre nossas vidas. Mas em algum momento, o barco é aquele nosso ambiente mais seguro, é a nossa zona de conforto. É aquele momento que nós não precisamos fazer nada. É o momento que você fica ali, dentro do barco, o barco sacudindo, as situações acontecendo, e nós não fazemos nada. Eu não sei se você já passou algum momento assim na sua vida. Eu não sei se de alguma forma você está dentro de um barco, e você percebe que você precisa fazer alguma coisa, mas você não consegue fazer. Você tem medo. E muitas pessoas isso chama um conceito que fala de zona de conforto. Já ouviram falar sobre isso? É o lugar que a gente se sente bem. E uma das maiores máximas da vida cristã é viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de renúncia requer realmente um posicionamento. Requer que eu reconheça que realmente eu preciso sair da minha zona de conforto. Esses dias eu estava conversando com o pessoal e eles estavam falando sobre o início do ano e eram líderes e a gente comentando que o quanto as pessoas fazem os projetos para o ano e a gente começa a se maravilhar com aquilo que vai acontecer no ano de 2026, sim ou não? E a gente começa a falar sobre isso, as metas, os sonhos. Mas muitas pessoas, mesmo tendo esses sonhos, essas metas, e nós estávamos falando sobre a questão das vezes a pessoa renunciar e sobressair diante das situações. E aí um rapaz falou assim: não, mas para mim não. Para você acordar cedo, fazer atividade física, para você tudo bem, mas para mim não serve isso. Ah, eu não gosto. E aí o outro rapaz falou assim: não, mas eu também não gosto, porque você imagine. Ah, levantar tal horário. E aí começaram a comentar sobre isso. E eu comecei a pensar sobre isso. Cara, quem que não gosta? Se chegar para uma criança e falar assim: vê, o filho, você precisa escovar os dentes. Às vezes ele não vai. É ou não é? Ou só acontece lá em casa? Por favor, me ajude. Às vezes você fala: arruma o quarto. E ele não vai. Por quê? Porque às vezes a criança, ela pensa diferente do adulto. Mas o adulto já não tem essa questão: ah, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Estão me entendendo? Nós precisamos fazer aquilo que é preciso. Nós precisamos fazer aquilo que é preciso. Se nós estamos falando de uma vida de fé, se nós estamos falando de uma vida voltada ao Senhor, nós precisamos fazer aquilo que é preciso. Eu preciso sair do barco. Não posso mais ficar nessa zona de conforto. Muitas das vezes as pessoas gostam desse momento, por quê? Porque é o lugar que a pessoa não precisa mudar. Quando a gente fala de um processo de mudança, você imagina uma pessoa, não sei se você já se deparou, uma pessoa que você vê que precisa mudar e não quer mudar. Alguém já viu isso? Sim ou não? Na minha vida não foi tão fácil assim também. Eu me coloco nessa aí. Como foi difícil. Mas depois que eu aprendi, através da palavra, que eu preciso fazer aquilo que deve ser feito, o milagre começou a acontecer na minha vida. Quantos aqui querem receber o milagre de Deus? Então está na hora de você sair do barco. Está na hora de você tomar um posicionamento diferente. E o primeiro, nessa passagem de Pedro, eu quero trazer três lições da vida de Pedro, explanar sobre as decisões que nós devemos tomar. A primeira é, fala assim: tenha coragem. Cutuca a pessoa do lado e fala assim: tenha coragem. Agora como um guerreiro: tenha coragem. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 17, 45, quando Davi, ele escuta Golias chamando a atenção do povo de Israel. Ele não estava chamando a atenção apenas de pessoas, Golias estava chamando a atenção de homens que estavam preparados para a guerra, pessoas que estavam com as suas armaduras, homens que estavam sendo treinados para lutar contra qualquer inimigo. Mas quando Golias chega, oponente, um gigante, e começa a desferir palavras, dizendo que nenhum deles poderia vencer ele, aqueles homens ficaram todos com medo. E Davi, quando ele se aproxima, ele escuta esse homem chamando a atenção daquele povo para brigar com ele. E Davi, num ato de fé e de coragem, ele diz assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, em nome de quem você luta as tuas batalhas? Em nome de quem que você tem enfrentado os desafios? Em nome de quem que você está passando pelas dificuldades? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, é esse rei, esse Senhor, é em nome dele. Não é em meu nome, não é no seu nome, mas é no nome dele. Davi, ele nos ensina algo de coragem, que olha para Pedro da mesma maneira. Pedro foi preciso ter coragem de sair daquele barco, para ir ao encontro de Jesus. E a gente vê que ele teve medo de chegar até Jesus. Enquanto ele estava fixando em Jesus, ele estava se direcionando a Jesus. Mas quando ele olhou para o lado, ele ficou com medo. E a gente percebe que isso é muito simples a gente entender, que quando os nossos olhos estão fixados no Senhor, nós entendemos a força do seu poder e da sua glória sobre nós. E quando nós desviamos o olhar, aí nós nos reconhecemos como humanos falhos e pecadores, que precisamos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E se nós estamos aqui hoje é porque realmente, se nós não estivermos na casa do Senhor, o pecado pode bater na minha porta sim. Se eu me permitir, o pecado volta sobre a minha carne, porque a natureza do homem é pecaminosa. Por isso que todo momento quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós reconhecemos verdadeiramente o Senhor sobre nossas vidas, para viver uma vida em santificação. Amém, igreja? A importância de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus eu não consigo, mas com Ele eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E nós vemos dessa mesma fé Davi. E temos também um texto que fala sobre um homem de coragem. A diferença da coragem desses homens foi o comportamento deles. Davi nos ensina que coragem é confiar em Deus em meio às dificuldades. E Josué capítulo 1:9 diz assim: não ordenei eu, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Quantos crê aqui nessa promessa? Aonde você andar, o Senhor está com você. Amém? A coragem, nesse sentido aqui, fala de presença de Deus, que aonde você estiver, há a presença de Deus. E eu fui trazer o significado de coragem no latim. Fiz uma pesquisa breve ali. E a palavra em latim é coraticum. Ela representa força interior. Significa agir com o coração, ou bravura de um coração forte, representando a persistência, autenticidade e a superação de obstáculos. Então a coragem nesse sentido é quando nós temos um coração voltado para o Senhor. É Ele que nos dá coragem. A confiança em Deus nos dá coragem, sim ou não, igreja? Essa força interior, quando diz, existe uma força interior, né, aonde que vem essa força? Fala assim, é a presença, é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem um momento de oração, como que você vai trabalhar? Você tira teu momento de oração, a meditação da palavra, daí você acorda pela manhã, faz teu devocional, daí você vai trabalhar, você vai assim, ó céus. É assim, igreja? É assim? Como que é? Cabeça erguida. Glória a Deus. Hoje terei sucesso. Deus é comigo por onde eu andar. O Senhor está comigo onde estiver. Não é assim? Sim ou não? Mas quantas vezes nós preferimos ficar no barco? Levanta mais cedo, começa a orar. Começa a fazer o teu jejum. Começa a tomar um posicionamento diferente, renuncie coisas que levam você para o comodismo. Quando há um posicionamento, o milagre começa a gerar sobre a nossa vida. Quantos crê aqui? Então coragem não é ausência de medo, é confiar em Deus, mesmo com o coração tremendo de medo. Davi estava com medo, Pedro estava com medo e Josué também. Os três estavam passando por uma situação onde que estava exigindo deles fé e coragem. Mas esses homens foram vencedores para a glória de Deus. Amém? Segundo texto. Fala assim: tenha fé. Dá uma cutucada na pessoa, fala assim. Olhe bem para ele e fala assim: ei, você é uma pessoa de fé? Você tem fé? O que é fé para você? Eu lembro da... Essa história é bem antiga, né? Eu acho que muitos aqui já ouviram isso. Uma vez fizeram, a primeira vez que eu fiz, eu gostei, né? Ficou legal, mas agora é antiga já. A sua fé pode fazer com que essa Bíblia saia daqui e venha aqui para o púlpito? Sim ou não? Pela sua fé, você consegue fazer com que essa Bíblia vá até o púlpito? Alguém? Ninguém? Ô, igreja. Alguém? Ou só eu que eu vi essa? Seu irmão? Quem consegue? Então faz favor. Aí, ó. Vamos bater. Aí, ó. Pelo menos um, né, cara? Vamos ver? Aí, ó. Pode colocar. Falei. A fé é o quê?
Fé é ação. A fé é ação.
Corajoso. Não, mas tá. Alguém pensou que ia levitar a Bíblia aqui? Ufa. Ufa. Ainda bem, né? Ei. A fé sem obras é?
Fé sem obras é morta.
O que é fé para você? Algumas pessoas, e eu já pensei isso, que a fé era como se fosse o gênio da lâmpada. Eu assisti o filme do Aladdin e achava que era aquilo, né? Que eu ia esfregar, fazer o pedido e acontecer. Aí Jesus falou para mim assim: ei, saia do barco, renuncia a tua vida no pecado, renuncia a tua vida no mundo e começa a viver para Cristo. Aí eu comecei a entender. A fé é a certeza. É uma certeza daquelas coisas que nós esperamos. E a convicção que ela vai acontecer. Qual a certeza que você tem pela fé que o milagre vai chegar sobre sua vida? Quantos aqui esperam um milagre? Seja em qualquer área. Não podemos ficar diante do Senhor sem exercitar a nossa fé, trazendo a nossa memória. Eu lembro que algo que aconteceu comigo pela fé, eu orei a Deus, e no momento de aflição, eu falei ao Senhor que pela fé, em 5 anos, eu estaria com a minha vida restaurada. Para quem, muitas pessoas conhecem meu testemunho, mas eu cheguei no esquadrão em 2006, usuário de droga, 20 anos usando crack, e quando eu cheguei naquele lugar, me falaram sobre um Deus maravilhoso, um Deus do amor. E eu orei que em 5 anos eu estaria trabalhando, estudando, com a minha casa e casado. Eu fui ousado. Porque se for para ser bênção, tem que acontecer, a fé vai ter que mover. Mas eu coloquei um parêntese: Senhor, eu vou procurar fazer a sua vontade. Eu vou renunciar às coisas do mundo. Eu fui um cara que gostava de rock and roll, e as primeiras coisas que eu deixei fora foi as camisas, os quadros que eu tinha. Eu joguei tudo fora. E se desci nunca mais. Me libertei de Iron Maiden e toda essa... Joguei tudo fora. E aquilo lá parece que saiu um peso de mim. E quando eu orei a Deus, de conhecer uma mulher da igreja, eu conheci minha esposa Viviane. E eu orei. Orei, jejuei. Amor, fica de pé aí. Não é linda ela? Eu me perdoe, mas é a mulher mais linda da igreja, do mundo. Eu orei, ela não sei se orou tanto assim. Ela não orou tanto, mas eu estava jejuando e orando e não tinha, né? Mas foi uma história que aconteceu comigo. Ei, nem o diabo tira o momento de oração quando gera um milagre. O diabo não consegue roubar mais. O diabo não consegue roubar, por quê? Porque está acontecendo, aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo aniversário, eu estava lá na Caixa Econômica assinando o contrato da minha casa. As memórias de fé me trouxeram até aqui hoje. Até que o Senhor tem nos abençoado, quantos crêem nessa promessa. A fé é uma certeza. Trazer a existência com uma fé inteligente. Não é o gênio da lâmpada que as coisas vão acontecer, mas é a minha ação diariamente. Quantos aqui estão me entendendo? A fé é uma ação diária. É uma construção diária. A Bíblia diz em Abacuque que o justo viverá pela fé. Mas em Romanos capítulo 1, 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, fala assim: o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. É pela fé que eu estou aqui hoje. É pela fé que você está aqui hoje. Trazer essa existência, o justo viverá pela fé. E eu fiz uma pesquisa no Google, mais rápido ali. Segundo o Google, que pode estar entre 230 a 250 vezes que o Novo Testamento fala de fé. Depende a tradução ou a revisada, atualizada Almeida. 230 vezes fala de fé. Então a fé é um firme fundamento daquilo que nós esperamos. É um fundamento. Então, a justiça de Deus, ela vem pela? Fala assim, fé. Então, a justiça de Deus é pela fé. Em algum momento a gente já se sentiu injustiçado? Quem já se sentiu assim? Ah, mas foi injusto. Sim ou não, igreja? É ou não é? Quem que não passou por isso? Se esperando, às vezes, uma promoção, e aí fala que, de repente, todas as coisas estão acontecendo para que você seja promovido, e de repente vem um apadrinhado e entra no meio. Já aconteceu com alguém isso? Sim, já. Aí aquele apadrinhado, né, do diretor ou dono da empresa entrou, e aí você ficou, mas aí um tempo depois o milagre veio sobre sua casa, porque o justo viverá pela fé. Ei, não é pelos homens, mas é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, a justiça, ela vem de Deus, amém? A vida cristã, ela começa na fé, amém? A vida cristã começa na fé. Como que eu vou viver uma vida em Cristo se eu não tiver fé em Cristo? Romanos capítulo 10 fala assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, eu serei salvo. E se eu crer no coração, eu serei salvo. O que é fé? É fé, é isso. Quantos aqui creem em Jesus? Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Quando você fez a oração do pecador? Aonde você estava? Será que foi num encontro com Deus? Será que foi num culto? Será que foi dentro de uma comunidade terapêutica? Aonde que você estava quando você aceitou Jesus? Então o início da vida cristã começa pela fé, ela continua pela fé, e ela é sustentada até o fim dos tempos pela fé, amém? E o justo não apenas crê, mas ele vive pela fé. O justo não apenas crê, mas ele vive pela fé, amém? Pode passar o terceiro. Fala assim: em frente. Dá uma chacoalhada na pessoa, se estiver meio. Fala assim: em frente. Em frente seus medos. Olha o que o texto diz ali em Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com uma destra fiel. Amém? Qual foi o medo de Pedro? Pedro estava com medo de se afundar no mar. Mas quais são os nossos medos? Quais são os seus medos? Na humanidade, talvez pessoas aqui já até ouviram falar sobre isso, mas qual que é o maior medo da humanidade? Que está em primeiro? Alguém sabe aí? Ou já escutou? Ou pensa sobre isso? Qual que é? O medo da? Da? Morte. É o primeiro. Talvez alguém aqui já passou por um livramento de morte. Já não era nem para estar aqui mais, né? Eu já estou fazendo hora extra há muito tempo já. Eu tenho promessa na minha vida, então... vá devagar, Senhor. Vamos... é ou não é? Mas o medo de morrer é um dos maiores medos. Um outro medo. Alguém pode citar o medo aí? Bem alto. Tem problema, todo mundo, eu sei que estão pensando agora. Medo de não dar certo. Alguém? Sim ou não? Medo de ser rejeitado. Medo de ser criticado. Medo de não ser aceito. Medo de não alcançar os objetivos da vida. Esses são alguns medos. Eu passei pelo medo da morte. Na época do Covid, o médico chegou para mim e ele fez uma pergunta: seu Cristiano, nós precisamos entubar você. E você vai ter que me autorizar a fazer isso. Eu já estava com um oxigênio lá com mais de 15 litros. E quando na UTI, ele falou: nós vamos ter que entubar você. E era bem na época que 90% das pessoas que eram entubadas morriam. E eu estava sozinho numa UTI com um médico, com uma enfermeira, com um corpo de enfermeiros. E minha família não estava lá. Mas ele estava. O Rei dos Reis estava lá. E eu lembro que na época, uma das coisas que estavam levando as pessoas à morte pelo Covid era o medo de ser entubado. Quando falava de intubação, a pessoa já tinha medo. E eu entrei dentro daquele hospital, no regional, tentando trazer a minha memória para mim ficar bem emocionalmente. E quando o médico falou sobre esse momento, eu falei para ele: doutor, e o seu, se eu não for entubado? Ele falou: se você não for entubado, você vai morrer. Falei: ok, né? Eu já tenho uma opção, já era. E se eu for entubado, qual que é a probabilidade de eu viver? E aí ele olhou para mim e falou assim: não tem probabilidade, eu não posso dar nenhuma probabilidade. Eu fiquei pensando, ele podia ter falado: não, você vai viver, né? Mas ele foi muito claro comigo. Eu ia ficar mais tranquilo, né? E aí, eu lembrei que existe um Deus poderoso, que eu orei para ter uma família, orei para me ter uma casa, ter um ministério, e eu falei: tem muita coisa para acontecer ainda. Eu falei: pode entubar. E eu acordei 14 dias depois, um milagre de Deus. Mas o medo, se o inimigo tivesse um primo, um irmão, seria o medo. O medo, ele é uma emoção primitiva. É uma emoção primitiva de luta ou fuga. Quando nós temos medo, ou nós lutamos, ou nós evadimos, nós fugimos. E gera emoções desagradáveis como ansiedade, angústia. Alguém já passou por isso? É ou não é? E a gente percebe que o medo leva as pessoas a ficar paralisadas. Pedro ficou paralisado. Mas Jesus, ele chamou a atenção de Pedro, e Pedro olhou realmente para ele e pediu socorro. E o Senhor pegou na mão dele. Eu não sei como que você está a sua vida, mas o Senhor quer pegar na sua mão de uma forma diferente, pela fé. Muitas vezes a gente faz um apelo, não é para as pessoas que somente talvez queiram entregar a vida para Jesus, é também, mas tem pessoas que vivem dentro da igreja com medos, na zona de conforto, que não sai do barco, que fica ainda vivendo aquilo mecanicamente, vivendo uma vida cristã numa área mecânica. O Senhor nessa noite, Ele quer liberar uma bênção sobre sua vida. Ele quer tocar sobre sua vida. Mas é pela fé. É pela fé. Porque toda vez que nós enfrentamos algo na nossa vida, o Senhor está conosco. Porque é Ele que nos sustenta. E para esse ano é o ano da expansão. E se eu quero viver algo sobrenatural na minha vida, se eu quero viver um milagre na minha vida, eu preciso sair da minha inércia. Eu preciso começar a agir diferente. Há uma necessidade de uma busca espiritual sobre nossa vida. Jesus está voltando. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos entrar em arrependimento em todo momento. Talvez tenha medos do passado que eu não entreguei ainda, que ainda me aterrorizam pelas madrugadas. Nessa noite Deus vai fazer uma cura sobre sua vida em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na restauração. Assim como Pedro recebeu algo do Senhor, Deus, Ele vai liberar uma bênção sobre a tua vida. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Fique de pé, igreja.